Bom dia mais uma vez, senhoras e senhores. A BMS agradece a presença de mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização das atividades de hoje. Pedimos a todos que desliguem os seus celulares ou os mantenham em modo silencioso. Antes de darmos início ao seminário, é com imensa satisfação que lançamos hoje a 7ª edição da revista Responsabilidade Social, que traz, além de artigos sobre o tema, um panorama da campanha e os registros das ações de 2013 e 2014. Os interessados podem retirar um exemplar da revista na Secretaria da BMS. A publicação pode também ser conferida na íntegra no site da BMS. Aproveitamos a oportunidade para fazermos a abertura oficial da campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular de 2015. Neste ano, IES de todo o país se reunirão entre os dias 14 e 19 de setembro para promover uma mostra do que é feito ao longo do ano em prol da comunidade. Não deixem de participar deste grande movimento do ensino superior. Saiba mais sobre o projeto no site dia.abms.org.br. Daremos início agora ao seminário Novo FIES, reforma do programa para o segundo semestre de 2015. Como é do conhecimento de todos, foi publicado na última sexta-feira, dia 3 de julho, a portaria normativa número 8, com as novas regras para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, referente ao segundo semestre de 2015. O seminário de hoje visa abordar o enfoque operacional do novo sistema e permitir aos representantes das instituições de ensino superior a oportunidade de obter mais esclarecimentos sobre as novidades apresentadas pelo Ministério da Educação. Para coordenar as atividades, convidamos o presidente da BMS, professor Gabriel Mário Rodrigues. Convidamos também o vice-presidente da BMS, professor José Jangue Bezerra Diniz. Também chamamos o diretor executivo da BMS, Solon Ormidas Caldas. Convidamos ainda Luiz Cláudio Costa, secretário executivo do MEC. E Lilian Carvalho do Nascimento, coordenadora-geral de projetos especiais para a graduação, que está chegando. Daqui a pouco ela chega. Acabei de receber o recado. Após as exposições, faremos um debate e pedimos que os presentes encaminhem as perguntas por escrito, utilizando os formulários que se encontram nas pastas. Os internautas que nos acompanham ao vivo pela internet, no endereço abms.tv.br, também podem participar enviando seus comentários. Lembramos que o material apresentado no seminário, quando autorizado, será disponibilizado no site da BMS, bem como os arquivos de áudio e vídeo. Ao agradecer a participação de todos, convidamos para fazer uso da palavra o professor Gabriel, que fará oficialmente o lançamento da revista Responsabilidade Social e conduzirá os trabalhos deste seminário. Professor.
Bom dia para todos. Satisfação imensa tê-los aqui. Satisfação também de estar contando com a presença do professor Luiz Cláudio Costa, secretário-geral do MEC, do professor José Janguier Bezerra Diniz, que é vice-presidente da BMS, e do nosso diretor executivo, Solon Caldas. Né? Satisfação imensa, né? Principalmente porque eu percebo fisionomias novas aqui presentes. Né? Toda vez, conforme as áreas, vem gente nova aqui no pedaço. A professora Lilian, faz favor. Ainda bem que a professora Lilian chegou, porque o professor Luiz Cláudio estava preocupado, porque ele tem uma agenda própria a cumprir, ele vai precisar sair um pouco mais cedo daqui, e se ela não viesse, ele ia precisar fazer a segunda parte aí da palestra. E a parte operacional, hein, ainda. Então, satisfação imensa, né? e que é redobrada pelo lançamento da revista Responsabilidade Social, que vai ser distribuída na saída, né? É, a revista Responsabilidade Social, que tem o objetivo, o evento Responsabilidade Social que a BMS realiza, né? Ele tem um objetivo único: mostrar para a sociedade o que a iniciativa privada faz com respeito à oferta de serviços sociais que ela presta aos seus estudantes e às comunidades. Isso é há 10 anos que nós fazemos isso, né? E com resultados espetaculares que podem ser vistos no retrospecto. Vamos ver se eu acerto a página aqui, que mostra... onde? Deixa eu ver aqui. O resultado que mostra... Bom, os atendimentos que as entidades... ainda bem que tem assessoria aqui. Onde é que está? Total de atividades por região em 10 edições, né? Esse é o total, né? 57.321 atividades realizadas, né? Número de campanha, 2013, nós tivemos 6.951 atividades, em 2014, 7.335, 1.852.163 atendimentos oferecidos gratuitamente à população em 2013 e 2014. Então, é um dado muito grande que a mídia dá pouco valor e que nós prestamos à sociedade brasileira. Então, com o lançamento da revista, que nós estamos convidando as instituições que vocês representam aqui para participarem do evento que vai ser realizado em setembro. O evento de hoje, né, como todo mundo está sabendo, diz respeito ao novo FIES, a reprogramação dele. E, melhor do que ninguém, nós convidamos o professor Luiz Cláudio, porque, nesse tempo todo, ele tem nos assistido e procurado, dentro das realidades diversas, né, encontrar o melhor caminho para que o projeto permaneça. Professor Luiz Cláudio, o senhor tem 30 minutos para expor o que representou o FIES o que deu para com ele ser feito. Né?
Obrigado, professor Gabriel. Eu queria cumprimentar a todos, saudar a toda a comunidade acadêmica aqui presente, os nossos reitores, diretoras, diretores, pró-reitores, saudar a BMS e agradecer pelo trabalho que vem realizado pela educação superior privada nesse país. Saudar ao Jean Guier, nosso vice-presidente, ao Solon, agradecer a presença da Lilian e, em nome dela, agradecer toda a equipe do MEC, que tem trabalhado conosco desde o início de janeiro, né, e com vocês também, para que nós chegássemos a esse momento, que eu acho importantíssimo para a educação brasileira. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer muito. Nós tivemos uma participação intensa, com divergências, com convergências, né, mas todos imbuídos do mesmo ideal. Eu não tenho dúvidas em dizer, e em todos os fóruns que vou, eu digo isso, que as instituições privadas de ensino superior estão extremamente comprometidas com a qualidade, com o avanço do país, e têm uma busca e um papel fundamental para que nós atinjamos as nossas metas do Plano Nacional de Educação, em todos os sentidos. Quantitativa, no que se refere ao ensino superior, mas também qualitativa no compromisso com a educação básica. Hoje, especificamente, falando sobre o FIES. Em um ano de ajustes necessários, em um ano que nós tivemos que mudar uma série de coisas, mas sem perder o conceito ou o rumo do que nós acreditamos, nós começamos, e como eu me comprometi com vocês desde o início de janeiro, fazer um trabalho dialogado para que nós chegássemos a esse fim. E eu fico muito feliz e reitero o agradecimento a todos que participaram desses momentos de discussão, alguns deles tensos, mas intensos também, mas reitero com o mesmo objetivo. E nós chegamos, tanto quantitativamente como no conceito do FIES, eu acho, num nível que todos nós estamos felizes e satisfeitos com ele. Primeiro, nós conseguimos agora, com mais 61.500 vagas, vamos falar do quantitativo. Nós chegamos a em torno de 314 mil vagas desse ano, que é um ano de ajuste. Se nós compararmos com os outros programas nossos, é um nível de vaga superior ao que nós tivemos no SISU, Sistema de Seleção Unificada, e muito próximo do que nós tivemos no ProUni, ou seja, é um programa que ele está em um patamar sustentável, que atende à nossa necessidade de inclusão, que atende à expectativa das instituições e que nos permite programar para o futuro. Mas mais importante do que resolvermos o problema desse ano, e eu trabalhei muito nesse sentido, nós trabalhamos juntos, foi garantir a permanência desse importante programa para o país. Então, nós já dialogamos no governo, no próprio Ministério, nós vamos estar mantendo esse nível entre 320 e 350 mil vagas para os próximos anos. É esse, porque quando nós fazemos as nossas contas, do que nós precisamos para atingir o PNE, o FIES tem um papel fundamental. Então, primeiro, nós podemos nos programar. Nós vamos trabalhar sempre nesse patamar, que é um patamar sustentável, um patamar que nós já tivemos, que dá ao programa a relevância que ele tem e a sustentabilidade que ele precisa. Então, além de termos esse ano, nós teremos os próximos desse mesmo nível. A segunda coisa é agora os critérios estabelecidos e dialogados com a categoria. Até o último momento nós dialogamos, todos os critérios foram dialogados. Não significa que nós tenhamos decisões consensuais, mas nós tivemos o diálogo pleno, e todos foram ouvidos, respeitados, até que nós chegássemos às nossas decisões. Critério de qualidade, que todos nós concordamos. Isso é uma busca que todos nós temos, e vocês têm feito isso reiteradamente, trabalhado muito para melhorar a qualidade das instituições e dos cursos. Então, é simplesmente um reconhecimento ao que tem sido feito, e é o nosso desejo. Então, nós fizemos a valorização dos cursos 5, 4, mas os 3 também nós sabemos, isso nós conhecemos, e vocês conhecem melhor do que nós. Tem algumas regiões desse país, algumas instituições que têm seus cursos 3, fazem um trabalho de extrema relevância. Então, não há exclusão de nenhum curso superior a 3. O que nós estamos apontando é para um desejo nosso e até para a gente conhecer, como nós já conhecemos, mas cada vez mais nós qualificarmos esses conceitos nossos, que nós também estamos trabalhando com vocês, para que a gente possa fazer algumas modificações nesses nossos indicadores. Então, essa questão foi vencida, foi dialogada. Vocês viram que os cursos 5, ali depois vai falar do operacional aqui, algumas discussões específicas com vocês, as instituições podem oferecer até 100% das vagas que elas tinham em curso 5, pode oferecer, depois nós vamos ter o critério pelo número de vagas para que nenhuma seja prejudicada para fazer essa seleção. Pode oferecer 75% dos cursos 4, 50% dos cursos 3, que são a sua maioria. Então, se você pensar quantitativamente, você está fazendo um recorte, mas os cursos 3 vão estar ainda, pelas próprias características nossas e pelas características da avaliação também, vai ter um quantitativo de importância e de relevância para os estudantes para fazer a inclusão. e aqueles cursos autorizados também 50%. Então, nós chegamos a um patamar de qualidade. A regionalidade, que nós discutimos isso, e o Brasil precisa fazer isso, está na Constituição, sem prejuízo e sem exclusão. Eu acho que aquilo que nós temos, as nossas diferenças, tem que nos ajudar a vencer as nossas desigualdades. Tem diferença entre o Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, tal, mas nós sabemos que, por diversas razões, mesmo a presença federal, na última expansão que nós tivemos das universidades federais, nós expandimos 4 universidades. Elas foram no Norte e Nordeste. Porque, apesar de nós sabermos que temos ainda necessidade no Sul e Sudeste, nós precisávamos aumentar o número de vagas por habitantes naquela região. Então, o que é que nós fizemos? Nós também dialogamos, conversamos, sem causar distorção, que você tem que ter cuidado para não causar distorção. Nós colocamos aí um patamar de 45, 55 para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, exceto o DF. Mas todas as regiões, e se você, de novo, se você observar o quantitativo, você vai ver que é uma correção razoável, justa, mas que não causa outra distorção. Nós fizemos também as áreas prioritárias que você já vem atuando nelas. Não há dúvidas que o Brasil precisa, e vocês hoje formam cerca de 75% dos professores da educação básica brasileira são formados por vocês. Vocês têm um grande compromisso com isso. Formação de o professor que está dentro de sala de aula hoje na educação básica são formados em torno de 75% pelas instituições privadas. Eu não vejo problema nenhum nisso, desde que haja, como vocês estão tendo, essa preocupação com a qualidade, esse compromisso com a qualidade, esse compromisso com a formação dos professores que saibam o que está acontecendo na sala de aula, que não seja simplesmente uma formação teórica. Então, esse compromisso com a qualidade que nós precisamos das públicas e das privadas, cada vez mais formando os professores. Então, nós priorizamos a área de formação de professores, a área da saúde, que é uma área... Nós sabemos a importância para o povo brasileiro, nosso atendimento no SUS, não somente médicos, mas todos aqueles envoltos na saúde da nossa população, que vocês também vêm fazendo com muito compromisso. E as áreas de engenharias para a nossa infraestrutura, aumentar a produtividade e tudo mais. Então, essas três áreas, também sem prejuízo das demais, serão priorizadas. Eu acho que é um grande avanço. E, além disso, nós teremos um sistema... Eu venho defendendo isso aqui, o Gabriel sabe, o Janguia também, o Solo, há muitos anos. Eu acho que as instituições privadas nesse país, nós temos instituições de excelente qualidade, mas muitas instituições são instituições que realmente todos nós brasileiros deveríamos nos orgulhar pela qualidade, pelo seu compromisso. E essas instituições muitas vezes não são conhecidas nacionalmente por diversas razões. Eu acho que chegou o momento agora. Então, nós vamos ter um sistema, como nós temos o sistema de seleção unificado, o SISU, nós vamos ter o sistema, o FIES Seleção, onde essas vagas, depois que vocês ofertarem, a Lília vai mostrar como é que vocês vão ofertar essas vagas no sistema operacional, vocês vão ofertar a vaga, depois que houver a seleção com todos os critérios explicados, justificados, dentro do que nós estamos falando aqui, as instituições receberão um número de vagas proporcional a esses 61.500 vagas. Então, o curso X. O estudante vai ter um sistema onde ele vai saber curso de engenharia civil. São ofertadas tantas mil vagas. Então, aqui as vagas. A instituição X, a instituição Y, a instituição Z, na cidade tal, na cidade tal. 40 vagas aqui, 50 vagas aqui. Ele vai concorrer com a sua nota do Enem. Ele entra no sistema e concorre com a sua vaga no Enem. Ao final do dia, vão ser 3 dias de inscrições, né, Lili? 4 dias de inscrições. Ao final do primeiro dia, ele fica sabendo se ele foi selecionado ou não para aquela instituição. Porque ele entrou com 490 pontos, pode ter entrado outro com 510, ele ficou de fora, aquelas vagas. No segundo dia, ele pode mudar, ele pode ir para outra instituição. Eu acho que isso vai trazer um grande conhecimento dos cursos de qualidade que nós temos no Brasil, o estudante de todo lugar do Brasil vai ficar sabendo aonde tem outras instituições. Vai nos permitir, inclusive, a mobilidade. Uma vez fechou o sistema, depois do quarto dia, as instituições vão receber aqueles que foram selecionados, então ele tem a garantia do FIES, a instituição sabe que ele terá o FIES desde que as declarações que eles deram são corretas, né? Porque tem a questão da renda, aí é uma questão puramente burocrática. Mas se ele não tiver, o primeiro daquela lista de espera entra para a instituição, coloca a vaga na instituição. Então, ela terá sempre a garantia do preenchimento dessa vaga para o outro estudante estar na lista de espera. Além disso, a instituição vai receber a lista de espera, aqueles estudantes que buscaram aquele curso e não conseguiram a vaga pelo FIES, para a instituição dialogar com eles. Aí é vocês fazendo, olha, vocês tiveram um curso que tinha 40 vagas, se você tiver 1.000 inscritos, você está sabendo a demanda que você tem para aquele curso seu em um sistema nacional. Né? Então, é um sistema muito semelhante a dois de sucesso, que é o SISU e o ProUni. São sistemas de sucesso. Então, eu acho que isso é um avanço importante que nós temos. E isso, gente, nós vamos estar monitorando com vocês, eu tenho um compromisso de estar tendo uma equipe, nós vamos, como nós fazemos com o próprio SISU e com o ProUni, nós vamos estar avaliando. Né? Esses critérios não significam que eles são permanentes. Esses critérios são norteadores e podem mudar, né? Desde que as premissas de qualidade que todos nós temos sejam preservadas. Né? Nós podemos ter áreas prioritárias, por exemplo, nós podemos verificar que a regionalidade pode mudar um pouco, já não precisa, nós podemos... Isso aí a gente vai avaliando como é que o sistema funcionou, qual foi a demanda que tivemos. Então, esse vai ser a primeira vez que nós vamos fazer agora no segundo semestre. A previsão de data. Vocês têm a possibilidade de preenchimento agora, desde o edital até o dia 16, é isso? 17? Até o dia 17. Então, vocês vão fazer esse preenchimento das vagas. Depois nós temos um período para seleção e nós vamos disponibilizar os estudantes, provavelmente em agosto, né? Início de agosto, os estudantes já vão ter o sistema para poder estarem fazendo a opção, para no início de agosto vocês já saberem, esses são os estudantes aqui selecionados, vou fazer a minha matrícula com eles. Eu acho, então, que dessa forma, viu, professor Gabriel, nós caminhamos para um sistema sustentável, para um sistema que nos permite, todos nós aqui, a previsibilidade, né? Nós podemos fazer os nossos planejamentos, e é claro que todos nós vamos estar lutando até para que nós possamos ampliar esse patamar. O sistema se tornou sustentável, nós temos os egressos, né? Nós começamos a ter os estudantes formando, nós estamos monitorando. Agora, todo estudante terá coparticipação. Nós não teremos mais 100% de financiamento. Isso é importante. Você sabe a importância disso. É bom que o estudante saiba que é um financiamento, né? Não é uma bolsa como o ProUni, não é um sistema gratuito como o SISU, é um financiamento. É claro que aquele com menor renda per capita vai ter uma participação muito pequena, que ele pague R$30, R$20, R$50, mas ele vai pagar. É importante para todos nós, né? essa lembrança desse compromisso, ou seja, é um financiamento. Nós também fizemos uma redução, nós fizemos um estudo, e vocês participaram dele também, vocês têm esse estudo. O FIES é um grande instrumento de inclusão social. Em torno de 92% tinha até 1,5, 2 salário mínimo per capita. Nós pegamos agora 2,5 salário mínimo. Nós só vamos financiar até 2,5 salário mínimo per capita, que é realmente quem precisa, e nós estamos atingindo aí mais de 90% da população brasileira. Né? Então, nós estamos... Vocês viram isso está no edital, né? O detalhamento virá agora no edital da SESU. E aí até 0,5 salários mínimos, a gente fez uma divisão, esse 0,5 que é realmente aquele que mais precisa, que deseja entrar no ensino superior e não pôde, por alguma razão, entrar nos outros processos, porque nós temos que lembrar, aí eu falo agora como gestor do Ministério da Educação, eu tenho que olhar para o Plano Nacional de Educação e verificar o que é que nós temos hoje. Nós temos 20,6% dos nossos jovens de 18 a 24 anos nas universidades. Então, tem 20,4% dos nossos jovens de 18 a 24. O PNE aponta para 33%. Nós temos que ter estratégia para atingir esse 33%. Não é? Da taxa bruta, hoje nós temos em torno de 30%, nós temos que chegar a 50%. Então, taxa bruta é qualquer idade. Então, veja, nós precisamos colocar nos três principais programas de governo e outros, estudantes para ter acesso ao ensino superior. Esse ano, agora, nós vamos colocar em torno de 920 mil vagas no total. Tá? Se você pega o SISU, o ProUni, o FIES e algumas universidades que têm vagas e que não estão no SISU, né? São poucas, em torno de 60 mil vagas. Então, veja, essa é a entrada. Se você retira aquele que nós estamos formando, né? Então você tem uma taxa líquida de entrada, nós precisamos aumentar. Nós estamos com 7,4 milhões de estudantes do ensino superior. Para atingirmos esse número, é mais ou menos 10,5 a 11, que nós vamos precisar no horizonte aí de 10 anos. O setor tem uma participação efetiva nisso, dentro de programas de governo e fora de programas de governo. Eu acho que com essa modificação que nós fizemos no FIES, com a participação efetiva de vocês, nós vamos garantir ao setor uma visibilidade que ele já tem, evidentemente, para o trabalho que vocês fazem, mas mais do que isso, institucionalizada com o Ministério da Educação, validada com o Ministério da Educação, com o testemunho de qualidade do Ministério da Educação, através de um sistema, né, e que vai dar a oportunidade para que outros programas de acesso que vocês tenham também cada vez mais demanda. É isso. O Brasil acordou para a demanda do ensino superior. Isso é muito bom. O Brasil é um dos que tem mais retorno ainda quando você tem o ensino médio e o ensino superior em retorno de pagamento. Tá? Nós vamos estar monitorando muito juntos com vocês o FIES. Eu digo governo brasileiro, Estado brasileiro, nós vamos estar acompanhando isso. Nós não temos ainda nenhuma noção, eu tenho visto números, eu tenho discutido todos os sistemas mundiais de financiamento, eu me aprofundei nesse período. Né? Tenho ouvido sugestões excelentes de toda a ordem, sugestões de todo tipo que a gente tem considerado. Por exemplo, alguns sistemas, você tem um nível de inadimplência muito alto. Eu acho que no Brasil a gente não vai chegar lá, mas a gente não pode trabalhar com achismo, né? Nós temos que ter muita cautela contra isso. Quer dizer, é claro que se amanhã esse programa tiver um nível de inadimplência muito alto, nós precisamos estar repensando. Então é um monitoramento que nós vamos fazer. Isso começa mais efetivamente a partir do ano que vem. Hoje o número de formados que nós temos é muito pequeno, nós ainda temos aquela carência para o pagamento. Então, a gente precisa estar monitorando isso e ter mecanismos também de governo e de sociedade para nós evitarmos isso. Não é? Eu acho que com essas modificações que nós fizemos, tanto na questão da gestão como na questão conceitual, eu acho que nós temos um programa que nos permite avançar bastante, que dá tranquilidade ao setor. Não é? Evidentemente, está bem, todos nós gostaríamos que nós tivéssemos um programa que colocasse 700 mil por ano. Gente, simplesmente não dá. Vocês são gestores, eu não preciso falar isso com vocês. Mas vocês são gestores, você sabe que eu tenho que ter isso até lá no orçamento. Eu preciso ter um orçamento que garanta a vocês a tranquilidade do pagamento e ao governo saber... Eu não posso começar um ano sem previsão de quantos alunos do FIES eu vou ter. Como gestor, não posso. Eu preciso ter um dimensionamento disso. Vocês são gestores, eu não preciso falar. Você não pode ter nenhum gasto da sua instituição que você não saiba ter uma previsão dele. Né? Então, nós, como governo, nós precisamos ter isso. Então, qual é o patamar, quanto nós vamos ter? Eu estou já discutindo meu orçamento de 2016 agora. Já estou sentado com a Fazenda, com o planejamento. Então, nós já estamos colocando o quantitativo do FIES. Né? Porque... Da maneira, e foi um processo, gente, vocês se lembram disso, eu era secretário da CESU ainda, nós discutimos o FIES juntos várias vezes. Vocês lembram que no primeiro ano as pessoas não queriam sequer entrar no FIES, as instituições não queriam, vocês lembram disso, foi uma luta, e vocês apoiaram bastante, foram, acreditaram, nós saímos de 75 mil, né? No primeiro ano, um pouco mais de 70 mil, fomos caminhando, quer dizer, é um programa que teve o seu sucesso e nós tivemos que falar, bom, agora que nível nós vamos ficar aqui por diversas razões. Então, essa questão da gestão é fundamental até para ter a sustentabilidade, para o programa não ser questionado, porque todos nós sabemos a relevância que ele tem, a importância que ele tem, né, para o Brasil, para o jovem, para essa dívida educacional que nós temos. Né, aquela pessoa que por diversas razões, ela quer a instituição próxima da casa dele, ela trabalha, ela não quer o SISU, não quer o ProUni, ela quer o FIES. Então, nós temos que atender isso. Agora, tem uma coisa que a mídia explorou, e eu acho que de uma forma completamente equivocada em seu conceito. Veja só, para o sistema, as instituições públicas desse país, Nós oferecemos no primeiro semestre 205 mil vagas. 205 mil vagas nas nossas 64 instituições de ensino superior, universidades, mais 40 institutos e mais algumas estaduais, municipais e estaduais. Muito bem. 205 mil vagas. Sabe quantas inscrições nós tivemos? 2 milhões e 700 mil. O que é que significa isso? 2 milhões e 500 mil ficaram de fora. Gente, ensino superior, ele é seletivo. Nenhum país do mundo consegue, em programa do governo, atender 100% da demanda. Não tem jeito. Não há como. Quer dizer, você tem que casar orçamento, capacidade, né? Instalada, qualidade e tudo mais. No ProUni, no primeiro semestre, nós tivemos 213 mil vagas. Nós tivemos mais de 1 milhão e 500 mil inscritos. No ProUni, 213 mil vagas, 1 milhão e 500 mil inscritos. Então, de novo, nós tivemos aí em torno de 1 milhão e 300 mil ficaram fora. Aí tivemos o FIES. Todos nós gostaríamos que o FIES fosse, toda a demanda fosse atendida. Não temos como. Nos outros programas não são. Por que que eu quero que o FIES seja? E como é que, em termos de gestão orçamentária e financeira, eu garanto isso? Não tem como. Pode ser até desejo, mas não há como. O que que nós fizemos? Nós oferecemos 252 mil vagas e nós tivemos em torno de pouco mais de 480 mil inscritos. Foi o maior atendimento que nós tivemos de todos os três programas. Nós ficamos em torno de 180, 190 mil dos que tentaram, de fato, fora. Porque as pessoas compararam com 732 mil do ano anterior. Tem que calcular semestre por semestre. O primeiro semestre do ano anterior foram 480 mil. Não é? Dividir o primeiro e o segundo. Então, o que eu quero dizer, de novo agora, nós vamos ter 61.500 vagas. Eu não tenho dúvidas que o número de demanda vai ser muito maior que 61 mil. É exatamente essa demanda que nós temos para o ensino superior. Não é? E que a gente tem que ir calibrando. Mas, infelizmente, por mais que seja nosso desejo, desejo do setor, desejo do governo, não existe no mundo nenhum programa de governo que atenda 100% da demanda no ensino superior. Nenhuma instituição, qualquer vestibular que você faz na UNB, você faz no FMG, o FRJ, nos vestibulares convencionais antes do Enem, o que nós tínhamos? Você tinha um número muito maior de candidatos do que entravam. Nas instituições de vocês, tem mais candidatos do que entra. Então, é isso. Nós vamos ter que estar modulando isso, mas eu acho que nós estamos caminhando, e eu quero reiterar o agradecimento, o meu compromisso de diálogo que tive desde o início de janeiro, mantido com vocês, foi tudo feito dialogado, conversado, vocês participaram de várias reuniões, nós chamamos o setor, conversamos, né, até chegarmos a uma coisa que atingisse os objetivos que são comuns. E reitero, quais são? O de vocês e os nossos. Inclusão do jovem ou do brasileiro ou da brasileira que quer entrar no ensino superior e não teve condições. Então, vamos oferecer o FIES. Nessas condições, que dá sustentabilidade ao programa, nos garante os pressupostos de qualidade e olha para a área que nós queremos avançar no Brasil. Então, o que eu queria fazer, senhor Gabriel, é fazer esse agradecimento, esse reconhecimento. E agora, com os próximos passos, nós vamos estar monitorando. Eu creio que esse ano nós vamos ter várias reuniões ainda, antes do sistema entrar no ar, no momento que o sistema estiver no ar, depois dos resultados, para sentar com vocês e avaliarmos qualidade. Porque o MEC é isso, né, gente? O MEC é de janeiro a janeiro. E vocês também, o setor. Vai acabar esse, nós já vamos estar pensando no próximo. Nós vamos ter que lançar o edital no final, vou ter que sentar com vocês, um patamar de vaga X para o primeiro semestre, que a gente vai querer colocar aí para fevereiro, março, para estar em sala de aula. Nós vamos ter que fazer o calendário SISU para o Unifiéis. E já vamos ter que pensar no edital. Então, nós vamos ter que fazer algumas reuniões para nós já estarmos pensando no ano que vem e assim nos anos seguintes. Então, com esse agradecimento, parabenizando aí pelo seminário, pelas ações. Eu vou ficar à disposição há algum tempo, mas eu vou ter que sair devido a outro compromisso no Ministério da Educação. A Lília vai estar aqui para resolver quaisquer perguntas que vocês tenham, tanto técnica, ela participou de todas as reuniões, né, conosco, então ela está mais do que apta a responder tanto as questões operacionais, tanto também essas questões conceituais. Muito obrigado.
Professor Luiz Cláudio, é satisfação em ouvi-lo, e principalmente quando você fala da necessidade dessa cooperação, de estarmos unidos, né, para resolver uma questão social bastante grande, que é o ensino superior. Eu não sou um grande apreciador de cinema, mas, nesses últimos anos, eu já assisti mais de 10 filmes que o objeto do filme está ligado a assuntos, questões de ensino superior. Alguém na família fazendo, as dificuldades. Então, para quem... se eu pudesse fazer uma pesquisa do que... de quantos filmes os americanos já fizeram sobre a faculdade, e comparando com o Brasil, no Brasil que eu conheça, só tem uma canção carnavalesca que fala ensino superior. Então, mas, por outro lado, a sociedade brasileira ela está percebendo agora, quer dizer, a necessidade de que uma parcela possa ter ensino superior. Então, Luiz Cláudio, o que, que aconteceu sempre com os MECs nesses anos todos? Né? O MEC é uma entidade de um lado e nós somos de outro. Né? Não há uma ligação. Imagine no dia que nós pudermos fazer, quer dizer, colocar toda a oferta de cursos num sistema, né? Quem não vai gostar é só o setor de marketing das instituições. Mas, quando nós pudermos organizar isso, vai ser um grande fator de economia. O professor Luiz Cláudio vai precisar sair. O professor Junguier pediu que quer fazer uma pergunta. Eu sei que não dá para todo mundo expor as suas preocupações, mas, se o fizerem por escrito, né, e deixar, registrarem o e-mail, o que não puder ser respondido aqui, nós, junto com o professor, responderemos àqueles que tiverem preocupações. Então, Janguier, não é para fazer discurso rápido, né? Qual é a sua preocupação?
Quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar Luiz Cláudio, todos da mesa, dizer que é uma satisfação estar aqui com você mais uma vez, Luiz Cláudio. Ouvindo você falar desse programa tão importante para o Brasil, né? Um programa que, desde o dia 2 de janeiro, nós temos participado de diversas reuniões para tentar mantê-lo, né? Você é testemunha disso, a gente lutou bastante, juntamente com você, no Ministério da Educação, inclusive no Ministério da Fazenda, para tentar manter esse programa. Quero parabenizá-lo por ter conseguido mantê-lo e privilegiado alguns setores, primeiramente a qualidade, em segundo lugar, as regiões mais pobres, isso é de extrema importância, privilegiado os menos favorecidos. Mas eu tenho aqui algumas dúvidas e queria fazer só uma pergunta para você, que gostaria de ouvir de você como secretário executivo. Porque nos debates que nós tivemos, a gente falou muito na questão da guerra de preço. A gente não fazer com que esse programa entre em guerra de preço, instituições que dê desconto maior ou menor. E aqui no artigo 5º, letra C, diz que o valor a ser financiado com recurso do FIES, o qual deverá ser inferior a, no mínimo, 5%. Isso implica que quem der mais de 5% terá mais privilégio. Eu acho que muita gente quer ouvir isso, inclusive veio gente de fora aqui, inclusive fundos que vieram aqui para poder ouvir isso.
Nós conversamos isso muito com o setor, acertamos isso. Olha só, preço não é critério de distribuição de vagas. Nós não estamos falando aqui de uma relação comercial. Nós estamos falando de uma relação onde a educação é um bem social, que a nossa Constituição permite que as instituições privadas atuem, então, portanto, é um privilégio, é uma determinação constitucional legítima. Isso acontece no mundo inteiro. Eu costumo dizer que quem tem preconceito com a instituição privada tem que lembrar que Harvard é privada. A qualidade não tem nada a ver com sua teoria. Quer dizer, você tem que ter compromisso com a qualidade. O que o Brasil, o que o Ministério da Educação não abre mão, e vocês também não abrem, é um bem social, não é? e que tem que ter compromisso com qualidade. Então, o critério é qualidade. O critério é qualidade. O que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, o Ministério da Educação, e vocês fazem isso na instituição de vocês sem ter guerra de preço. Se você tem uma família que tem 3 filhos, você pode dar um desconto para aquela família, porque ela tem 3 filhos na sua instituição. Isso é uma questão de negócio de vocês. O que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, o MEC vai, nesse programa social, aportar, nesse caso agora, são 313 mil vagas, 61 mil vagas. A instituição pode oferecer um desconto, poder discricionário dela, do negócio dela. Nós acordamos 5%, agora, ela oferecer 8%. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, dentro do mesmo padrão de qualidade, dos mesmos critérios, o preço não será um fator decisivo. O fator decisivo para a gente é qualidade, é inclusão, é isso que nós colocamos aqui. Esses são os critérios. A outra é simplesmente uma decisão de vocês, certo? Então, não haverá isso. Foi um, claro, isso é legítimo, né? Nós não podemos, porque também você vai... seria contraproducente ao que nós todos pensamos. A construção de preço de vocês tem regra, tem lei, né? Você segue naquela construção de preço. Tem uma questão clara que o estudante, vocês vão estar ofertando vagas. Outra coisa que nós precisamos fazer, eu já falei isso para vocês, e vocês concordam, o setor concorda com a tese, nós vamos chegar no número. Gente, eu preciso ter um número de equilíbrio de estudantes em sala de aula com FIES. Eu não posso ter 90% de uma turma com FIES, 100% de uma turma com FIES. Nós precisamos ter um equilíbrio para cada turma, né? Então, esse é um equilíbrio natural que vai ocorrer diversas obras. Então, Joguei, objetivamente é o seguinte, nosso critério é qualidade, são aqueles pressupostos que nós colocamos das áreas prioritárias. A oferta de vagas, o 5% foi acordado com vocês, foi acordado com o setor, o seguinte, olha, está bem, são 60 mil vagas, dá para a gente absorver esse aqui, esse 5% do preço ali. Se alguém colocar mais, que a sua pergunta objetiva é o seguinte, com o mesmo critério, então os cursos têm conceito 4, estão na mesma região, na mesma área. Se alguém colocou 8, alguém colocou 5, vai ser... Não, não será. Esse critério não é um critério para decisão das vagas.
Porque não é? Senão vai gerar guerra de
preço. Não. E aí é contraproducente, porque eu não posso... Eu tenho que ter muito cuidado em modular isso como uma questão qualidade. Eu tenho muita questão... Eu preciso modular isso com questão qualidade. Então, nosso critério será qualidade, nosso critério será... as vagas que nós colocamos para vocês, né? As vagas nos cursos que a gente entende, nas áreas que nós entendemos prioritárias, e esta região, Norte e Nordeste. Ok? Não, em caso de empate, isso aí é, vai ter uma equipe técnica, gente, que vai estar a pergunta do empate, que está dizendo o seguinte, bom, se houver empate, o que, é que nós vamos fazer? E eu acho, a equipe técnica vai decidir isso, tá? Eu acho que você tem o histórico da instituição, o que era no empate, eu acho que você tem que ser muito razoável com o histórico de oferta das instituições. Então, se você tem, não é? Porque a gente vai procurar associar todos esses critérios com o histórico de oferta. Não é? É preciso que a gente considere esse histórico de oferta com um certo limite de teto, que eu disse para vocês, nós até chegamos a conversar isso, esse limite, para que a gente... não tenha instituições, e vocês não querem isso, o setor já me disse que não quer isso, né? Com 90% do FIES. Nós precisamos ir fazendo as correções para nós chegarmos nessa previsibilidade. Então, empate, vamos pegar o histórico, alguns critérios técnicos, certo? Cara, está vendo aí? Orçamento para 2016. Eu já não estou dormindo por causa de 2015. Nós estamos começando a conversar agora para 2016, mas é nessa base que eu falei para vocês. Nós estamos começando agora a sentar com a Fazenda do Planejamento. A base deve ser em torno de 320 a 350 mil novos contratos. Isso é que nós estamos trabalhando e que praticamente ficou acertado em nossas reuniões de governo.
Tá bom. Então, eu agradeço, né, a participação do professor Luiz Cláudio Costa, né? A BMS, seus associados, se colocam completamente à disposição para discussões futuras, né? Muito obrigado. E agora nós vamos para a segunda parte com a Lilian, né? E as perguntas por escritos, por favor, né? E aqueles que aquelas que, por acaso, não derem para ser respondidas aqui, serão respondidas via e-mail. Muito obrigado, então, professor. Fique à vontade. Obrigado.